relativamente ao caso já aqui amplamente falado da PSP, eu queria só apenas reforçar que nós não tomamos o todo pela parte. A formação, bem sabemos que é importante, falou detalhadamente naquilo que foram as medidas aplicadas aos agentes em concreto, mas é importante que haja na percepção e na opinião pública uma confiança de que efetivamente quando existe um problema grave de insegurança no país, que as pessoas podem e devem dirigir-se às forças de segurança e que todas as medidas vão ser adotadas. Por isso acho que não é de estranhar que todos nós tenhamos a nossa consternação relativamente a esse caso. Gostaria por isso de lhe falar em dois temas, Sra. Ministra, da maior preocupação. Um deles, a violência doméstica. Continuamos a ter dados muito alarmantes, no entanto, nem toda a informação consta do RASI. Nomeadamente aquilo que são as suspensões provisórias do processo não constam do RASI, o que leva a que só apenas existam as participações e aquilo que são efetivas acusações e processos que tramitam. Quando há uma suspensão do processo, casos como o que aconteceram em Machico com o bombeiro que agrediu violentamente a mulher à frente de uma criança, não constam, por exemplo, do relatório. Nesse sentido, o PAN já deu entrada numa iniciativa que recomenda precisamente que se altere o relatório, que passe a existir mais transparência nos dados para que se possamos trabalhar com este fenómeno em todas as suas dimensões. Pergunto se está disponível o Governo e a Sra. Ministra para trabalhar nesse mesmo sentido, ou seja, termos mais informação na sua completude sobre esta dimensão. Por outro lado, a Sra. Ministra tem também as esquadras de atendimento às vítimas de violência doméstica, cuja rede tem que ser expandida em todo o país. E gostaria de saber o que é que está previsto para este ano 2026, tendo em conta que a abertura do ano passado não é suficiente para dar a resposta que o território precisa. Por fim, o 112 animal. Eu já uma vez tive a oportunidade de questionar o Governo precisamente sobre a linha de 112 animal da PSP. A mesma foi extinta. A resposta que me foi dada é que seria assegurado pelos comandos territoriais. A verdade é que as queixas que o PAN tem recebido a este respeito é que a população tem muita dificuldade em saber, sobretudo por força das diferentes competências da GNR e da PSP, onde se deve dirigir. Isto pode significar também algo que é a diminuição da capacidade de participação deste tipo de crimes e com isso também uma falsa diminuição desta criminologia, quando na mesma, o mesmo continua a existir. Pergunto se está disponível para repor essa...
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado Adjunto, para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, obviamente que o Governo está disponível para analisar, para estudar, para em conjunto fazer tudo o que for feito para melhorar o RASI e os dados que ali estão, não haverá dúvidas sobre essa matéria. No entanto, queria-lhe dar duas notas sobre o que disse. Por um lado, tem existido um aumento, um incremento muito positivo e muito assinalável, quer na GNR, quer na PSP, das ações de formação, das ações de prevenção no âmbito da violência doméstica. Todos os anos tem havido um aumento, não só das ações que são feitas nos mais variados locais por estas forças de segurança, mas também o aumento das pessoas que são abrangidas pelas mesmas, bem como relativamente à formação dos agentes e dos guardas destas duas forças de segurança. Relativamente às salas de atendimento à vítima, obviamente que deve haver mais salas de atendimento à vítima, ainda assim, queria-lhe dizer que existem atualmente 854 salas de atendimento à vítima no território nacional. É um número que deve ser melhorado, mas eu acho que já é um número que dá uma possibilidade de termos um atendimento adequado. Relativamente ao 112 animal que falou, eu acho que já tivemos esta discussão aqui quando foi na altura da discussão do Orçamento de Estado para 2026. E as indicações que temos das forças de segurança é que, de facto, essa linha não tinha muita utilização, porque normalmente as vítimas ou os donos desses animais ou que procuravam o apoio das forças de segurança recorriam aos números normais, recorriam aos e-mails normais e recorriam às quadras e aos postos territoriais das duas forças de segurança. E, portanto, por esse sentido, entenderam as forças que não valeria a pena, mas é sempre a possibilidade de o revisitarmos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Finalmente, Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para a colocação do último.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Falar de segurança interna é de falar de pessoas reais, é de falar de todos aqueles que nos protegem, de profissionais que arriscam a vida todos os dias, muitas vezes sem meios e, em muitos casos, sem o reconhecimento e sem o respeito do nosso Estado. Na PSP e na GNR, como noutras forças de segurança e como em todas as outras profissões, sempre houve e há bons e maus profissionais. Temos é que saber separar o trigo do joio. Na PSP-GNR, em muitos casos, faltam condições dignas, faltam operacionais e viaturas e falta, sobretudo, justiça no tratamento que é dado a quem assume riscos reais ao serviço do Estado. O que sobra, Sra. Ministra, infelizmente, é injustiça. É inaceitável que agentes da PSP e militares da GNR, que enfrentam criminalidade violenta, armas e tráfico de droga, continuam a não usufruir de um subsídio de risco ou de missão. As funções são diferentes, é verdade, mas o perigo é o mesmo, e quem está na linha da frente não pode continuar a ser tratado como uma força de segunda. Por isso deixo aqui duas questões, Sra. Ministra. Quando vai o Governo atribuir o subsídio de risco ou de missão à PSP e à GNR, equivalente àquele que já foi atribuído à Polícia Judiciária nos finais do ano de 2023? E se existe ou não, da sua parte ou da parte do seu Governo, vontade política para corrigir esta desigualdade a curto prazo? Por outro lado, eu gostaria também de saber, na área da proteção civil, infelizmente o cenário repete-se, são profissionais e voluntários exaustos, e gostaria de saber que reforço e plenamente em concreto está ou vai ser feito no que diz respeito à prevenção e combate aos fogos florestais e no socorro e emergência médica. E se está ou não, para terminar, Sra. Ministra, previsto o concurso para o lançamento do segundo meio aéreo para a região autónoma da Madeira, meio aéreo de combate aos incêndios florestais.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, se faz favor, para...
Sr. Presidente, eu repartirei o meu tempo, Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, em relação a esta última pergunta. Em relação às perguntas do Sr. Deputado, agradecendo-as, obviamente, lembrar só, Sr. Deputado, que em janeiro deste ano entrou em funcionamento a última tranche do subsídio de risco, que foi acordado com alguns dos principais representantes, sindicatos e associações socioprofissionais da PSP e da GNR, e que nós tivemos o maior aumento de sempre da componente salarial para as forças de segurança, o maior aumento de sempre. O maior aumento em democracia, o maior aumento de sempre, sendo que o salário de entrada passou de 1.190 para 1.700. Queria só aproveitar para dizer, porque sei que o Sr. Deputado é preocupado com isso mesmo, que estamos a melhorar significativamente as condições de trabalho das forças de segurança. Dou-lhe só um exemplo. Em termos de investimento em infraestruturas, o Governo acelerou a execução, que era de 17% para cerca de 40%, e que foram entregues já 1.000 viaturas às forças de segurança e contamos entregar mais 700 no próximo ano. É um esforço grande para melhorar essas condições e deixarei então agora o Sr. Secretário de Proteção Civil responder à outra questão. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para dizer que sim, que estamos a reforçar os meios de combate para esta época de 2026 e, como disse há pouco, as diretivas operacionais não são grupos de trabalho, são mesmo documentos que vão implementar aquilo que pretendemos. Vamos também operacionalizar, no mais curto espaço de tempo, um apoio externo de 10 milhões de euros através das CCDRs, que vão permitir 50 veículos florestais contra incêndios sejam entregues às associações humanitárias de bombeiros voluntários. Temos em final de recruta 64 elementos para incrementar a Força Especial de Proteção Civil. Estamos também já com uma reunião agendada com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para também fazer uma maior interação e interligação com os meios municipais e com aquilo que é também o aproveitamento dos Centros Municipais de Proteção Civil e dos seus coordenadores. E também dizer ao Sr. Deputado que relativamente ao meio aéreo para a Madeira, a responsabilidade da contratação dos meios aéreos é da Força Aérea, portanto do Ministério da Defesa, e portanto tudo faremos para que possa ser disputado o processo para garantir que esse meio chegue à região autónoma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com esta resposta termina este debate, mas não terminou ainda a sessão. A nossa sessão é amanhã às 10 horas e a ordem do dia encontra-se devidamente distribuída e disponível para consulta nos suportes institucionais da Assembleia da República. E permitam-me ainda antes de terminar uma última palavra, porque assinalamos no passado sábado 101 anos da morte de Miguel Torga, escritor, poeta e democrata, um homem que amou Portugal, não por idealizar o país, mas por conhecê-lo bem, e assim escreveu sobre as nossas paisagens, sobre o nosso povo, sobre os valores fundamentais da experiência humana, e hoje Invocamo-o neste Parlamento e vamos ouvir, em sua homenagem, três poemas lidos pela sua voz nos espaços perdidos. Está encerrado o nosso trabalho.